Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Humanas no Enem Podcast, esse programa semanal que visa tratar de assuntos importantes para a vida, mas principalmente, claro, né, para a prova do Enem, que é a prova do Enem 2020, mas que vai acontecer em 2021 e a gente não sabe de mais nada, porque essa pandemia veio para alterar o nosso futuro como nunca antes visto. E como sempre, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui a barba ruiva mais bonita, mais linda, mais bem aparada da podosfera, Vicente Pontschneider.
Salve, galera, estamos aqui do lado esquerdo, sempre do lado esquerdo, para mais um Humanas do Enem.
Isso aí, muito bem. Do meu outro lado esquerdo, porque afinal de contas esse programa se posiciona, não é qualquer programa, entre aspas, neutro, programa sem partido. Não, aqui não tem programa sem partido. Aqui é podcast com partido. Do meu outro lado esquerdo, Rodrigo Fuser. E aí, Rodrigão?
Tudo bom? Bom dia. Bom dia na hora da gravação, né? Boa noite, o pessoal que está assistindo ao vivo, né? Agora a partir das 19 horas.
É o famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Certo, certo. Queridos, então é o seguinte, para a gente começar o nosso papo, antes de mais nada, aliás, quero deixar um recado para todo mundo que está ouvindo, só para lembrar que toda segunda-feira às 19 horas o podcast vai ao ar e fica disponível lá para quem quiser ouvir a qualquer momento, qualquer hora. E aí tá muito lindo de bonito, tá ficando legal isso, tá ficando organizado. Então espero que vocês estejam curtindo. Deixem os recados pra gente lá nas redes sociais, seja no arroba Humano das Humanas, que é este que vos fala, ou no arroba Rodrigo Fuser, ou no arroba Vicente.Schneider. E agora que o departamento de marketing do podcast está funcionando, também temos o arroba Humanas no Enem Podcast, que é o Instagram oficial do programa, né? Que bonito. E aí nesse Instagram tu pode mandar lá tuas sugestões de pauta, recadinhos, correio elegante pro Vicente, qualquer coisa que vocês queiram mandar pra gente. Não, eu brinquei aqui, Vicente, mas se bobear, muitos ouvintes não sabem nem o que é correio elegante, né? Tá? Bom, enfim. Queridos, vamos seguir lá. E aí, como a gente tinha combinado na semana passada, a gente vai seguir o nosso debate sobre escravidão no Brasil, visto que a gente tem uma hora de programa para tratar de 300 ou mais anos desse processo de escravização aqui. E a gente decidiu, por meio de uma reunião de pauta longa, extensa e árdua, que a gente ia tratar de escravidão no século XIX. E acho que por vários motivos, né, Vicente e Rodrigo, mas principalmente porque ali é um momento decisivo para a história do Brasil recente, em que nós vamos ter as diversas lutas, institucionais, digamos assim, pelo processo de abolição, e que são, antes de mais nada, uma convergência das lutas históricas que nos séculos anteriores aconteceram por libertação de negros e negras escravizados no Brasil, né? E a gente vai ter uma penca de legislações que a partir da década de 1830 começam a ser promulgadas no Brasil, ou outras outorgadas no Brasil, né, Vicente? O que a gente poderia começar falando dessas legislações abolicionistas que fazem parte dessa nosso passado no século XIX?
Antes de falar das questões das leis, é só lembrar que o tema escravidão é um dos temas mais presentes na prova de ciências humanas do Enem. Entre os assuntos de história, a escravidão é um dos assuntos que mais caem, né? E principalmente nesse período do século XIX, que é esse período que tem toda essa... esse processo das leis abolicionistas, a questão do movimento abolicionista, as formas de resistência no século XIX, as questões do Enem giram em torno dessa temática de escravidão no século XIX. Então é bem importante para os nossos ouvintes, alunos que vão fazer a prova do Enem, ficarem bem ligados nesse período, né, da questão da escravidão no século XIX. Bueno, gente, no século XIX, então, a gente tem... Eu acho que vale a pena a gente lembrar que desde da independência do Brasil, em 1822, há então um arranjo, digamos assim, um arranjo político das elites com essa nova forma administrativa que é a monarquia, né, que visa manter aquela estrutura social e econômica e, portanto, mantém a escravidão, diferentemente do que as nações aqui da América Espanhola fazem, né, que se tornam repúblicas e passam, então, a partir de então, a trabalhar nos processos também de abolir a escravidão. O Brasil mantém essa ordem socioeconômica, mantém a escravidão nesse arranjo, então, que é feito da elite agrária brasileira com o império a partir de então, né? Então, a gente vai ter todo um processo de lento de abolição da escravidão que vai decorrer no século XIX, né? Lento, que é marcado por essas leis abolicionistas, então, que ficaram conhecidas, né, como leis para inglês ver, porque elas tinham pouca efetividade prática, né? O Brasil, então, passava por um processo de pressão externa, que vinha da Inglaterra, porque a Inglaterra, que tinha lucrado muito com o tráfico de escravos no século XVIII, né, agora passa a condenar a escravidão porque a senhora industrializada quer transformar as Américas num mercado consumidor, né? Então a Inglaterra vai pressionar e aqui internamente vai ter a pressão do movimento abolicionista. E aí o império, o império, né, fica pressionado e começa a fazer essas leis, que eram conhecidas leis para inglês ver. Esse é o contexto, então, das leis abolicionistas, que era postergar a abolição da escravidão e tentando driblar, digamos assim, essa pressão, porque, claro, quem dava sustentação política a esse império era os grandes latifundiários, enfim, que a maioria deles estava no parlamento, né? Que é o que dava sustentação política ao império, né? Mais ou menos esse é o contexto, então, que vai começar a ser elaboradas leis abolicionistas, né, para postergar de fato a abolição, né?
Sim. E aí a gente vai ter a primeira, digamos assim, a primeira grande lei, né, abolicionista ainda em 1831, né, que abolicionista em partes, né, uma lei que proibiu o tráfico, a entrada de escravizados no Brasil, e como o Vicente lembrou, essa lei para inglês ver, porque era uma lei obrigatória. Que a Inglaterra obrigava o Brasil, de alguma forma, diplomaticamente, para não permitir a entrada de escravos ou de escravizados, e que depois ela só vai se acentuar com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, né, que é quando, de fato, o tráfico deixa de existir. E o tráfico sempre foi importante, né, Rodrigo, para a manutenção da norma escravocrata no Brasil, a ponto de quando o tráfico termina, há uma mudança muito grande de localidades, e escravizados são deslocados dentro do país. Rodrigo lembrou na semana passada de um texto do Sidney Chalub, em que ele fala sobre a resistência de escravizados em serem deslocados de um lado para o outro, né? E eu lembrei depois, ouvindo o programa mais tarde, que tem um texto também da Sandra Graham chamado Caetana Diz Não, em que mostra uma escravizada do Vale do Paraíba, em São Paulo, já na época áurea do café, da produção de café, em que ela se recusa a ser transportada de um lado para o outro, porque achava que nesse processo de transição, de translação de um lado para o outro, o escravizado poderia ter perdas muito maiores do que ficando ali. Mas, de qualquer forma, eu trouxe isso para a gente lembrar, né, Rodrigo, de como a inexistência do tráfico de escravos no Brasil, por conta dessa legislação, alterou o sistema escravocrata brasileiro, comercial, etc. e tal, né? Não sei se tu quer comentar algo sobre isso. Rodrigo?
Opa, tô aqui. É que eu deixo no mute e acabei errando. Vamos começar de novo.
Vai lá.
Então, a lei Bill Aberdeen, muitos podem achar é uma lei só do Brasil. Na verdade, a gente vai ver que essa é uma ação que vai começar a partir do início do século XIX até meados do século XX, de interferência inglesa em todo o mercado da América. E isso vai interferir até nos Estados Unidos. Se a gente for falar depois sobre filmes, tem um filme bastante interessante que mostra uma dessas questões da prática da Inglaterra de vistoriar o Atlântico, que é o filme Amistad, que saiu no início do século XXI, né, se eu não me engano, no final do século XX, falando sobre um navio negreiro chamado Amistad, que
Eu acho
trazia.
que é dos 90 esse filme.
É dos
Eu
anos
acho que é dos
90,
90.
né?
Acho que é, acho que é.
Então, o que mostra exatamente o tráfico negreiro proibido e que vai chegar nos Estados Unidos, e a partir daí a gente vai ver uma briga judicial para dizer de quem são, de quem é o navio e de quem vai ficar com aqueles escravos. Vai ser uma discussão bem interessante sobre legislação escravista nos Estados Unidos. Quem quiser assistir, vale a pena. Mas isso, ao longo de toda a América, esses debates sobre a escravidão vão estar presentes, porque o século XIX também é um século de desenvolvimento do liberalismo. Então, como o plano econômico que está se estruturando no mundo, você vai compreender que no Brasil, de fato, a gente também vai discutir, vai existir viés liberal e viés escravistas. Os latifundiários, eles que comandam a estrutura política do Brasil até então, principalmente pelo Congresso que se formava naquela época, vai tentar manter as estruturas escravistas. Uma sensação que eu vejo bastante é que o Império, na época, era um império bastante conivente. Ele aceitava as leis, compreendia que existia as leis liberais, mas fazia muita vista grossa para quase tudo. E a gente não tem ainda, nesse momento, uma estrutura bastante unificada entre as províncias. Então, o que os donos de províncias desejavam, os donos latifundiários de províncias desejavam, o império fazia essa vista grossa. E uma sensação que se tem bastante é que os senhores de terra, eles desejavam bastante a manutenção da escravidão. Então, o império, para manter a unidade, muitas vezes não fazia atitudes que ele considerava ser interessante para a economia nacional, que ainda estava tentando se transformar. E permitia, assim, a manutenção dessa escravidão. Mesmo sabendo que, por exemplo, não obedecer a lei Biobergin era ruim, no comércio exterior para o Brasil. Então, ele meio que foi empurrando com a barriga até o momento que se vê, como é que eu posso dizer, ele vai se ver de uma forma inevitável de ter que fazer uma ação interna para proibir o tráfico internacional. Porque vale lembrar que o que garante o capital estoque, nesse momento, se a gente for pensar de forma liberal, o capital que vai estruturar a economia, e vai gerar riqueza, de fato, não é o açúcar. O açúcar, ele faz parte de uma pauta econômica, mas a maior pauta econômica que o Brasil tem no século XIX é a escravidão. Então, quando vê que essa pauta muda não só para o açúcar, mas também agora para o café, a partir da segunda metade do século 19, o Estado se vê obrigado, de fato, ao fim da escravidão. E quando eu falo assim, o açúcar, é interessante porque até por volta de 1840, o açúcar ainda era a pauta exportável mais rentosa para o Brasil. Só a partir da década de 1840 é que o café vai tomar uma proporção maior. Então, para os escravistas da região da produção de açúcar, a produção ligada à escravidão era muito mais importante do que uma pauta de trabalhadores livres. Porque vale salientar que na produção de açúcar se precisava de muito mais mão de obra do que na produção de café. Então a manutenção da escravidão para os latifundiários do açúcar era muito mais válido. Quando a pauta do café começa a tomar uma proporção maior, é que o governo vai começar a criar medidas para minimizar o impacto da escravidão, já que os açucareiros, senhores de engenho, eles não têm mais a força econômica que se tinha a partir do crescimento da produção do café.
E há uma explicação internacional para esse crescimento da produção do café também, né? Não é à toa que, bom, tu falou aí de final da década de 1840, em que o café começa a crescer, casa, né, justamente com o crescimento da produção industrial na Europa, sobretudo na Inglaterra. E não são um ou dois autores que explicam que o Brasil tenta se inserir nesse mercado internacional de café, justamente porque a demanda por café na Europa começa a crescer, porque a produção industrial, ela exigia um esforço físico muito maior. A Inglaterra começou a exigir dos seus trabalhadores industriais, já em indústria, né, 12, 13, 14, 16 horas diárias, e o café se tornou uma fonte de energia, uma droga necessária para essa produção em larga escala. E aí a gente vai ter, então, um mercado, né, importante, e que o Brasil tenta se colocar. O Brasil que já estava há um bom tempo aí disputando o território internacional do açúcar com Cuba, tenta se despontar agora, no final na segunda metade do século XVIII, com o café. E consegue, né? E consegue. Porque é isso que o Rodrigo falou, conseguiu se adaptar. Agora, tem uma coisa importante aí, que é o papel da monarquia nas leis escravistas, né? Ou nas leis anti-escravistas. Porque o José Murilo de Carvalho, que é um autor importante para a historiografia brasileira, e que quem gosta de história com certeza já ouviu falar nele, já leu algum livro, ou ao passar já achou alguma coisa. Mas José Murilo de Carvalho defende que a monarquia brasileira era favorável à abolição, e que, principalmente no segundo reinado, e que Dom Pedro, então, seria um déspota ilustrado e que achava importante isso. Mas, quando a gente vai olhar para essa relação entre a monarquia e a escravidão, ela não é tão distante assim, né? O Rodrigo falou, né?
Só um adendo aí interessante. Eu gostava muito de brincar com meus alunos a respeito disso e perguntava para eles, o que é mais liberal? O Segundo Império, de Dom Pedro II, ou a República Velha? Quem era mais liberal? Se a gente for contextualizar o que você está colocando aí, o Segundo Império, ele vai dar a abolição da escravatura, ele vai fazer todas as leis abolicionistas, por mais que não seja do interesse dos senhores. A educação é liberal, ela não é obrigatória, como se cria na República Velha. As organizações de exportação são voltadas para o mercado externo, criando uma perspectiva mais liberal do que a República Velha. E não vai haver a repressão a movimentos, digamos assim, separatistas, como a gente vê na República Velha, já que os contextos de separatismos não ocorrem durante o Segundo Império. A única guerra que o Brasil participa de fato no Segundo Império está relacionada à Guerra do Paraguai, que existem várias. Eu e o Vicente estava até falando, né, dizendo assim, qual seria a versão real do Paraguai, da Guerra do Paraguai.
Qual saiu essa semana?
Uma das perspectivas.
Qual saiu nessa semana? Porque toda semana sai uma versão nova, né? Toda semana encontram documentos que dizem que mudou alguma coisa.
É, mas uma das perspectivas era a luta pelo liberalismo do Estado brasileiro, do Império Brasileiro naquela época. Então, assim, a sensação que nós temos é que Dom Pedro II, dentro da perspectiva ilustrada dele, das artes, das ciências, da busca pela abolição, do mercado externo, ele tem um viés muito mais liberal do que quando a gente olha para a República Velha, que torna a educação obrigatória, dentro de uma perspectiva do Estado, estruturada. Não se vê um desenvolvimento das leis trabalhistas durante a República Velha, já que a República Velha nasce na alvorada da abolição da escravatura. Então, tudo isso demonstra que a República Velha tenta buscar, dentro da configuração política, um Brasil muito mais voltado à colônia, ao período colonial, período de uma estrutura metropolitana forte e opressora para a classe trabalhadora, do que um viés de continuidade com aquela perspectiva libertária que o Segundo Império começa a se propor já a partir de 1850. Porque vale lembrar também que a Lei Eusébio de Queiroz, ela vem junto com a Lei de Terras. Então, sim, o capital que estava sendo colocado para a escravidão, ele passa a ser colocado agora para a compra de terras. O Brasil, a partir de 1850, vai ter a propriedade privada dita mesmo. O Estado pode comprar, a pessoa pode comprar do Estado parte das terras. Então, as terras passam a ser parte da propriedade privada, que até então eram concessões. Voltando aí aquela perspectiva das sesmarias. A partir disso, a gente tem um viés bastante liberal para o Brasil, um princípio da formação da propriedade privada.
Não, tudo bem, eu concordo, mas o que eu quis dizer é no sentido de que às vezes a gente acredita ao Dom Pedro por conta de toda uma historiografia que foi construída, historiografia monarquista até, que foi construída em cima dele, de que ele seria um sujeito bondoso, que queria a libertação dos escravos e por isso permitiu, né? Mas me parece que, não sei o que tu acha, Vicente, mas me parece que é muito mais uma pressão aí sim, desses partidos que estavam começando a se formar, entre eles o liberal, né, que na segunda metade do século XIX ganha força e vira um partido de fato, e eles estavam se formando e pressionando a monarquia para que esse tipo de coisa acontecesse. Então a pressão pela lei de 1850 é uma pressão que vem do parlamento, né? A pressão da lei do ventre livre posterior é uma pressão que vem do parlamento, a lei do sexagenário é também uma pressão, até chegar ao ápice, que é a pressão que vem do parlamento e das ruas, e, enfim, da sociedade civil, que é a lei de 1888. Não sei o que tu acha, Vicente.
Não, eu concordo com essa... Eu acho que a grande preocupação... Porque vale lembrar que havia até um questionamento ali no período das regências sobre qual será a saída para conter aquela instabilidade política que estava ocorrendo no Brasil ali no período regencial, né? As revoltas provinciais, inclusive com forte participação popular, né? Com forte participação popular em algumas, né? Nós temos o caso da cabanagem, da balaiada, enfim, e aparecendo ali, inclusive, pautas da abolição. Então, a elite brasileira pensa, olha, qual vai ser o desfecho para isso? E aí chegam na saída que vai ser o golpe da maioridade, né? Que vai ser antecipar a maioridade do Pedro II. Com a grande preocupação no processo de manter o território brasileiro, manter o território nacional, para que não ocorresse o que ocorreu na América Espanhola, a fragmentação desse território. Então vai ter uma preocupação em gerar uma instabilidade política, e a grande preocupação que eu vejo do segundo reinado vai ser essa unificação territorial. E aí, como que tu faz? Tu tem que jogar tanto com proprietários de escravos, né, que é aquela elite política, ao mesmo tempo tu tem que controlar também essa pressão que vinha externa e interna para o fim da abolição. Então, eu acredito que a preocupação do Império manter o território unificado seria ir jogando com esses setores. E jogando é o quê? Vamos postergar e vamos ir fazendo algumas leis de forma lenta, gradual e segura, digamos assim, né? Pegando o bordão da ditadura. Então, acho que essa é a grande preocupação, é a unificação territorial e impedir grandes convulsões social, né? E aí vale lembrar aqui, citar a questão de como que essas leis, elas tinham pouca efetividade prática, né? Se a gente pegar, por exemplo, a lei do ventre livre, o que a lei do ventre livre de 1871 dizia? Ah, que todos os filhos de escravos nasceriam livres, porém não era bem assim, na prática eles ficavam livres só aos 14 anos de idade, quer dizer, o senhor poderia escolher ou garantir a liberdade quando o cativo atingisse 14 anos de idade, e aí ele recebia ainda uma indenização por isso, ou só com 21 anos de idade, né? Então, e muitas vezes na prática isso não ocorria, né? Não havia uma fiscalização quanto a isso, né? De pegar a lei dos sexagenários, garantia a liberdade, a alforria para o cativo que atingisse 60 anos de idade e ele tinha que trabalhar mais 3 anos para pagar a indenização para o senhor. Quer dizer, qual escravizado que chegava até os 60 anos naquelas condições, né? Então eram leis muito... exatamente, era a impressão que se tem era que justamente para não desagradar certos setores e iludir outros setores. Então a impressão que eu tenho é essa. Não, apesar do Dom Pedro II ser uma figura, tinha um apreço pela filosofia, era um cara das artes, era um cara que tentava desenvolver um pensamento progressista para a época, pelo menos é o que se pinta essa historiografia, né? A monarquia, na verdade, a grande preocupação, eu vejo, do Segundo Império é a questão da unificação, manter a unidade territorial e ir jogando aí com
os setores. Eu colocaria duas coisas na fala do Vicente que eu acho que são importantes. A lei de sexagenário muito parece as nossas reformas previdenciárias atuais, né?
Boa.
É do tipo, como é que a gente vai ferrar com os mais velhos? É uma lei bastante... Desculpa a palavra, ouvinte, né? É uma lei cretina. Você vai colocar para uma pessoa que chega aos 60 anos sendo escravo, agora você é livre, se vira para arranjar como é que você vai sobreviver. O problema não é mais do teu dono, agora é só seu. É uma lei liberal, não pode se negar, mas é uma lei cretina. Não tem o que se. É igual às nossas leis previdenciárias, que agora não. Você vai receber a previdência completa aos 90 anos. Quem é que chega aos 90 anos no Brasil hoje? Você trabalha feito maluco e no final só pode receber um salário completo quando chegar a 90 anos, porque vai fazer uma junção aí de números e de. Por exemplo, com a carga que eu contribuo hoje e para o tempo para receber completo só os 90 anos. Então, isso é muito pesado para a gente pensar dentro da estrutura econômica. Mas, por exemplo, a lei do ventre livre, ela tem um caráter simbólico importante que é o fim da escravidão. Bem ou mal, a lei define que não vamos ter escravos até um determinado momento. Se a gente for contextualizar a diferença entre a lei do ventre livre até a lei do sexagenário, dá exatamente os 18 anos, que é o período que os escravos que nasciam em 1871 e iriam se tornar livres. Então, assim, a definição da escravidão, o final da escravidão, ela estava com o tempo já contado. Não tinha como não abolir a escravidão em 1888, porque a lei do ventre livre ia logo fazer com que todos os escravos se tornassem livres. Então, o processo de a abolição era inevitável e tinha que se criar alguma forma para com que o Estado pagasse para os senhores de escravos uma indenização pela abolição, que é o que a gente consegue identificar, que o Estado cria um subterfúgio para dar um bônus para os escravistas que estão abolindo, mas aqueles que vão se tornar trabalhadores livres, eles não sabem o que, é que vão fazer. Então, assim, não há uma prática. E aí eu acho que é o grande erro do Império nesse momento, pensando economicamente, é qual vai ser a solução para essa carga de trabalhadores que estão entrando no mundo que está surgindo agora, como esse novo mundo do trabalho, e eles vão poder adentrar esse novo mundo do trabalho? Quais são as leis que vão garantir com que a economia seja forte? Que é o grande erro, às vezes, dos nossos senhores, né? Os donos do Brasil. Eles acham que as leis têm que ser só para eles. Mas se você, trabalhador, não tem garantias, como é que a estrutura econômica vai se manter e vai fundamentar a riqueza para o país?
Sim, tem algumas coisas aí que eu acho que são legais que vocês falaram. A primeira coisa que eu quero comentar, não posso deixar passar isso, é atenção, ouvintes. Tá? Quando eu digo que o Rodrigo é um cavalheiro, tá? É isso. O cara acha que cretino é uma palavra de alto... é uma palavra muito cruel, assim. Tu imagina, né? Quando ele falou, eu achei que ia vir, assim, um palavrão daqueles que eu nunca ouvi na vida. Não, era cretino. Parabéns, Rodrigo. Mas um cara que respeita a faixa etária do programa, né? O Vicente não. O Vicente já fala palavrão, eu não quero saber de nada. Tá. Bom, mas aí eu acho uma coisa. Essa lei, eu concordo que essa lei de 1871... chamada Lei do Ventre Livre, ela é bem importante por vários motivos, né? Primeiro porque ela regula, só uma correção aqui, pelo que eu me lembro, a lei ela dizia que a criança nascida de ventre livre, ela tinha que ficar sobre a proteção do senhor até os 8 anos. Tá? E isso não era uma coisa positiva para o senhor, hein? Isso não era. Os senhores escravos não gostavam disso, porque eles tinham ali como obrigatoriedade arcar com os custos da criação de uma criança que era pouco lucrativa para o trabalho, sabendo que ao final daquele período ele teria que pagar um valor, mesmo que irrisório, né? Mesmo que baixo e quase que simbólico, mas ele teria que pagar um valor para aquela criança continuar nas terras, né? E que acontecia muito, né? Porque a criança terminava ali, final da década de 70, de 1870, a criança estava indo sobre o território do senhor e o cara tinha que meio que pagar uma coisinha, uma ou outra. Né? Era um incômodo, que para a elite brasileira qualquer mínimo incômodo já é um absurdo. Né? Se tu tem que pagar, assinar carteira de empregada, meu Deus, é um horror. Né? O mundo vai acabar. Mas era um incômodo que acontecia. E claro que problemas sempre... leis burladas não é uma coisa que acontece nos últimos 10 anos no Brasil, né? Isso acontecia com toda a frequência. Então, acontecia de escravizados estarem em território do senhor em situação análoga à escravidão, mas já como filhos de ventre livre, né? Só que tem uma outra medida que está presente na lei do ventre livre, que pela primeira vez entra na legislação brasileira, que é a carta de abolição. A carta de alforria. Né? A carta de alforria sempre foi uma ferramenta utilizada desde o século XVII no Brasil, como medida de libertação de escravos isoladamente, mas era muito difícil de garantir que aquilo era real. Então, muitas vezes, o escravizado era livre, carregava a abolição, a alforria no bolso, um agente do Estado brasileiro chegava e dizia: tu é livre? Sou. Me dá tua carta aqui, deixa eu ver. Aí o cara entregava a carta, rasgava a carta. Bom, agora tu não é mais livre, agora eu vou te pegar e tu vai ser escravizado de novo. Então isso era muito comum acontecer. A lei de 1871 permite uma maior fiscalização do Estado sobre essas alforrias. autoriza então o escravizado a portar a alforria e ser um sujeito liberto por conta do senhor, e regula a compra e venda de alforrias, a compra e venda de liberdade. E esse movimento produz uma outra organização das sociedades pela libertação escrava no Brasil. Então as sociedades, irmandades negras, sociedades por abolição, vão criando fundos abolicionistas. Vão guardando dinheiro para fazer libertações em massa. Isso não é pouco importante, né? Isso é muito importante, porque mostra, primeiro, aquilo que a gente falava, né, Rodrigo, semana passada, mostra organização de classe, mostra um pensamento de coletividade, né, aquela ideia de que se o problema é coletivo, a solução também tem que ser, né, não é libertar um ou outro escravo, mas libertar toda a sociedade escravizada no Brasil, toda a parte da sociedade que foi escravizada no Brasil. E nesse sentido, então, a lei de 1871 é importante. Mas tem ainda uma terceira coisa que eu quero comentar, terminando meu monólogo já, mas que é o que o Vicente falou dos problemas, né, que estavam acontecendo com o crescimento de revoltas no Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX, e de revoltas escravas, né? Se a gente lembrar internacionalmente, lá a gente falou nos programas passados da Revolução Francesa, de como que os ideais da Revolução Francesa influenciaram a América, a gente vai ter um país pequeno em espaço geográfico, mas grande em importância simbólica e política, que foi o Haiti, que ainda no final do século XVIII, início do XIX, promoveu uma revolução e foi um dos primeiros, se alguém pode me corrigir aí, mas acho que foi o primeiro país das Américas a abolir a escravidão, ainda no final do século XVIII. E o Haiti foi basicamente o seguinte: os escravizados pegaram em armas e fizeram uma revolução. E nas elites, primeiro europeias e depois na elite brasileira, isso chegou com muito medo, né? Porque as pessoas começaram a ter medo de que os escravizados fizessem revoluções parecidas aqui, porque era comum que, sei lá, uma determinada plantation ter 300, 400, 1.000, 2.000 escravizados, pô, e um único senhor com meia dúzia de guardas, tava pronto, né? Era fácil de se fazer a merda ali. Então, é para mostrar que eu também não sou tão cavaleiro quanto o Rodrigo, que busca eufemismos. E esse perigo do haitianismo, então, portanto esse termo foi cunhado, né? O medo de que o Haiti fosse aqui, como diria o Caetano, né? Traz então uma sensação de instabilidade para as elites, né, Vicente? Então, aí sim, as elites ficaram com medo de que, de fato, houvesse uma emergência dessa organização revolucionária no Brasil e que cada vez mais a expressão fogo nos racistas estava surgindo no Brasil do século XIX, né, Vicente?
E aí vale lembrar, eu falei da cabanagem, da balaiada, mas a revolta dos malês, né? Que é uma revolta de escravos que, em sua maioria, seguiam a religião islâmica, né? E que vão liderar esse processo que não foi um período muito longo, essa revolta, é uma das revoltas mais curtas, mas ela tem um simbolismo muito grande, né? Uma revolta de escravos defendendo a sua cultura, né? E aí tem outro tema que costuma cair, geralmente, na prova do Enem, ligado à questão de resistência à escravidão, que é a resistência cultural, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão do secretismo cultural que vai dando origem à cultura afro-brasileira, né? Porque aquela coisa, os escravizados eram vistos pelos traficantes e pela elite brasileira, enfim, pelos escravocratas, como um povo uno, né? Como fosse uma cultura só, inferior, né? Então, tu elimina a partir daí todas as particularidades das culturas, das etnias afros, né? E aí, como forma de resistir à escravidão aqui em solo brasileiro, tu tem a aproximação dessas diversas etnias resistindo, querendo manter a sua cultura. Tem uma questão caiu 2018, eu acho que foi sobre a Luísa Maim, que é a mãe do Luiz Gama, que é sobre que trabalha que ela que a questão trazia o tema de que ela recusou ser batizada na religião católica como forma de resistência cultural, de manter a sua religião, né? Então, esse elemento da resistência cultural, e aí manter a sua religião, continuar, manter a sua língua, os seus saberes, as suas tradições, era uma forma também de resistência, né? Isso é um elemento importante.
Só um parênteses, Vicente. Essa questão que tu falou é do Enem 2017, tá?
2017.
Só falando sobre a questão da violência do século XIX, quando a gente fica pensando, ah, você fala da Revolução do Haiti, né? As pessoas podem achar assim, ah, mas como é que os escravos vão pegar em armas? A gente tem que lembrar que o século XIX é um momento ainda que as armas de fogo não são armas tão comuns. Então, assim, pegar em armas é pegar um facão.
Isso aí.
E muitas das revoltas, se você pega, tem um livro, um clássico, que é Homens Livres na Ordem Escravocrata, da Maria Silva. Ela mostra que a violência era uma coisa comum ao longo do século XIX, do tipo, o cara ficou. Isso, tem vários processos crimes que mostram isso, né? Ah, o cara chegou em casa e pegou a mulher com outro. Ele estava segurando a enxada, enfiou a enxada na cabeça do sujeito. Então, isso é o típico de solução que se dá. O cara está com a enxada, enfia a enxada na cabeça da pessoa, que sai sangrando por ali. Então, se os escravos estão na cana de açúcar, eles estão cortando cana com facão. Você está num espaço de violência muito grande, só simplesmente porque o cara é escravo. E ele tá, o cara que é escravo está segurando a arma mais viril que a gente pode pensar do momento, que é o facão. Então, imagina você ter 2.000 pessoas ali segurando um facão contra o senhor. O que é que garante a manutenção da paz? É um estado de tensão o tempo todo. Por isso que a violência ela é constante, para desestabilizar a organização. Então você tem uma estrutura violenta por natureza, em todos os aspectos. Tudo se resolve na porrada. Tanto que se você pega Gilberto Freire, não só no Casagrande e Senzala, mas no Sobrados e Mocambos, a educação se passa pela violência. A criança aos 14 anos já apanhou o suficiente para ser um homem adulto e entender que a vida é violenta.
Sim, e tem uma coisa aí que vai muito ao encontro do que tu tá falando, Rodrigo, que é o que sustenta a escravidão, então? A gente vai ter essas diversas formas de violência que sustentam a escravidão. Porque quando tu diz que a violência era o modo de agir, digamos assim, né, mais regular do século XIX, muito também faz sentido, porque muito disso vem da própria estrutura do modelo econômico, do modo de produção escravistas, né, da colônia e aí depois do império. Porque se a escravidão por si só é um processo violento, quando tu tem uma escravidão disseminada em todas as esferas da sociedade, como foi o caso brasileiro, em que o sujeito tinha um escravo ou 45 mil escravos, sei lá quantos milhões de escravos que a pessoa podia ter, tu tem qualquer pessoa era apta, digamos assim, era legitimada pelo Estado a escravizar. Então a ideia de violência estava muito difundida. Só que ao passo em que a violência era alguma coisa difundida e que as elites temiam essa violência, elas também perpetravam um outro tipo de violência que não era somente a do castigo físico, não era somente a pena máxima, né, que era da morte, até porque a elite não queria perder os seus bens, visto que o sujeito escravizado era tido como parte das posses do senhor, e ninguém queria perder, né? Mas essa ideia de violência, ela estava muito ligada, então, também a uma violência simbólica que era produzida. E eu vou dar um exemplo muito claro. Houve, durante um certo tempo, uma historiografia gaúcha, que dizia que a escravidão no Rio Grande do Sul não tinha sido tão pesada, tão forte, tão violenta, porque os escravizados, porque estavam no campo, não podiam ficar atrelados a uma corrente. Isso já mostrava um caráter benevolente, humanista do gaúcho e tal. Quando, na verdade, a gente sabe que isso não é necessariamente algo correto. Né? A escravidão no Rio Grande do Sul foi tão violenta quanto qualquer outro lugar, porque o processo de escravização se dá também pela violência simbólica. Ou o sujeito que estava lá como tropeiro, ele podia ir para qualquer lugar quando quisesse. Não. Ele sabia, ele tinha uma noção implícita do que deveria ou não deveria ser feito. Se ele fizesse algo errado, ele seria castigado como qualquer outro escravo. Só que então, a noção de violência, ela precisa ser ampliada para a gente entender o processo escravocrata. Porque nem sempre era uma violência explícita, né, Vicente?
Só um instante, Evandro. Tu falou isso agora, me lembrou que a BR-116, ela une dois pontos do país, né, que tem o mesmo discurso. Quando você pega a historiografia do Ceará, é a mesma, porque lá você vai ter os vaqueiros, então eles vão usar esse mesmo discurso. E o Ceará é o primeiro a abolir a escravidão, em 1884. Então ele usa dessa ideia de tipo, o Ceará é um estado libertário, foi pacífico, ele não tinha mais negros, e é uma coisa corrente na historiografia do Ceará dizer que no Ceará não se tem negros. E isso é como se fosse uma coisa boa, né, você não ter negros. Não. E o cara não vê quão racista é esse discurso.
Não, e aí tem uma coisa também, né? Porque todo o país inventa umas coisas assim. No Brasil inteiro se inventa uns negócios assim, do tipo, não, mas é que aqui foi o primeiro lugar que se fez a alforria depois de 1871. Não, mas é que aqui foi o primeiro lugar em que se libertou uma escrava menina de 8 anos. Por quê? Porque o Brasil tem vergonha desse passado escravocrata e vergonha de não ter arcado com os custos desse passado escravocrata e tenta esquecer isso, né? Tenta esquecer esse passado, tenta fazer com que ele seja menos cruel através da memória, e não há como fazer isso, né?
Eu vejo essa questão que tu levantou do Rio Grande do Sul, dessa historiografia gaúcha, né, que usa o termo democracia pampiana, creio que é usado por essa historiografia, para dizer exatamente isso, que aqui a escravidão ela não, ela foi mais light do que lá, do que na lavoura do açúcar, né? Do que lá para cima no Brasil, enfim. Eu aproximo esse discurso muito com a questão também da democracia racial brasileira. Tem uma versão gaúcha disso, que é a democracia pampiana, quer dizer, aqui a escravidão não foi tão violenta. E a gente sabe que e aí não tem como a gente citar, quando a gente fala em Rio Grande do Sul, a questão da revolta regencial aqui do Rio Grande do Sul, que foi a Guerra dos Farrapos, né? Que foi, alguns trabalham com a ideia da Revolução Farroupilha, né? Enfim, mas o que acontece? Ali há um movimento de grandes estancieiros no início, né? E que sim, há uma participação popular, acredito que há uma participação popular com a presença dos lanceiros negros, né? Que vão para a linha de frente nesse processo, mas aí vale a pena a gente citar a questão da traição de Porongos, né? Que era o seguinte, era uma revolta de caráter republicano, dos grandes estancieiros, contra os altos impostos sobre o charque, que incorpora a defesa da abolição da escravidão, né? Mas que chega no final, tem a traição de Porongos. E aí leva a gente a questionar se esse ideal era verdadeiro mesmo da abolição da escravidão, né? A gente tem, por exemplo, a presença de alguns republicanos italianos nesse processo, que é do Garibaldi, enfim, né? Rossetti, e que, pelo menos tem uma biografia do Garibaldi que eu tenho aqui, que eu li, que, inclusive, o que faz o Garibaldi se separar um pouco e sair do processo da Revolução Farroupilha e lutar no Uruguai é a questão que ele percebe que nos chefes farrapos, naquele ideal republicano, não é tão presente assim, né? Vai ter, estão defendendo uma causa, inclusive, para atrair os escravos a lutar junto, mas que na verdade é um interesse apenas militar ali, né? Se não é um interesse herdeiro. Então tem algumas coisas que nos fazem questionar um pouco essa historiografia gaúcha que trata, assim, que aqui não, a escravidão foi branda, enfim.
Sim, só lembrando, né, que é uma historiografia que já foi superada também, né? A gente vai ter uma série de autores e autoras agora recentes. A gente tem, por exemplo, nomes de ponta, como o Paulo Roberto Stout Moreira, que é uma figura bastante representativa dessa nova geração, digamos assim, né? Mas a gente vai ter outros mais novos ainda, como a Melina Perussato, enfim. A gente tem uma galera importante que está produzindo história decente agora no Rio Grande do Sul e que mostra essa força. Isso que o Rodrigo falou é interessante, assim, de que não é um privilégio só nosso, assim, de achar que a gente teve uma história mais honrosa e tal, né? Mas é isso, o Brasil inteiro acha que a sua banda não foi tão cruel assim, quando na verdade, bom, a partir do momento em que a escravidão entra em uma determinada região, a crueldade ali está, certo? Não sei se vocês têm algo a mais que gostariam de comentar. Sente.
Não, eu tenho só trazer um tema que é a Ângela Alonso trabalha com essa ideia de que o movimento abolicionista ela considera como o primeiro movimento social do Brasil. Não sei se vocês concordam com isso. Claro, rebeliões, revoltas sempre existiram desde o período colonial, né? Isso é inegável. Agora, inclusive, desde o início da escravidão, vai existir rebeliões, né? A rebelião ela já começava nos navios tumbeiros, né? Tanto é que tem no livro do Laurentino Gomes, Escravidão, que é 3 volumes, ele lançou o primeiro, a recém, e vai vir os outros 2, ele trabalha que, inclusive, no processo do tráfico negreiro, há uma mudança da rota dos cardumes de Tubarão, no Atlântico, indo em busca, ou seja, desses escravizados que eram lançados ao mar, ou seja, como forma de repressão a revoltas já no navio, né? Ou também como punição a castigos, ou então morte por doenças nos navios. Então, muitos escravizados eram jogados ao mar nesse processo do tráfico transatlântico. Os números chegam a 1,5 milhão de escravizados lançados ao mar nessas rotas, né? Enfim, a rebelião existe desde que existe a escravidão, mas agora, como um movimento social organizado, com uma pauta não apenas imediata, mas uma pauta para além do imediato, é com o processo do movimento abolicionista, que ela separa, inclusive, a Ângela Alonso em 3 momentos, período das flores, que ela chama, que é bem o iniciozinho, né, 1868 a 1878, que é quando organizam clubes abolicionistas, lançam manifestos, aquela questão da alforria, né, fundos para comprar alforria, né, e aí faziam todo flores, porque quando comprava a carta de alforria, entregavam flores para o escravo liberto, enfim. Depois vai ter um segundo momento, que é o momento de votos, que ela diz, que é quando o movimento abolicionista passa a ocupar o parlamento, a disputar eleições, enfim, cada vez mais essa pauta. E a última pauta, que é a pauta final, que é quando há uma resistência ali mesmo do setor político do Brasil, a questão da abolição, e aí vai se dar algumas rebeliões, inclusive com o movimento abolicionista organizando fugas em fazendas, organizando rebeliões nas fazendas, enfim. Então, esses 3 momentos que caracteriza para ela como o primeiro movimento social organizado do Brasil.
Concordo que há uma característica importante ali de movimento social organizado. Eu vou ser bem sincero contigo, eu gosto muito de trabalhos de sociólogos. Bom, eu estudo, a minha área de estudo, que é movimento operário, normalmente está nas mãos dos sociólogos, né? Eu só não gosto muito dessa periodização, assim, de primeiro foi isso, depois
o
foi
primeiro aqui. Foi isso.
Depois o segundo momento foi assim. Não sei se a história funciona mais ou menos dessa forma, mas achei interessante, vou procurar esse texto. Rodrigo, algo mais aí?
Só uma lembrança, assim, eu adoro quando eu chego em algum canto, conhecer alguns museus, alguns locais. Sempre foi um prazer visitar museus. E isso me lembra Esse debate me lembra uma vez que eu levei a turma de arquitetura de uma faculdade particular de Fortaleza para visitar Recife, né? E uma das últimas visitas que a gente fez foi a Casa do Homem do Nordeste, que é na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. E de lá a gente foi para Olinda. E na Casa Joaquim Nabuco, é uma visita antropológica, e a parte final da visita era todo mundo se juntar, deitado, sentado no chão, aí a gente ia empurrando, juntando todo mundo. Quando juntava todo mundo, ficava um sobre os outros, aí o menino diz assim: agora feche os seus olhos. E aquela turma toda de meninos brancos, né, sobrepostas umas sobre as outras, brincando, achando que aquilo ali era coisa divertida, né? Aí um sobre os outros, aí dizendo: ai, tá doendo aqui, porra, meu pé. Aí a gente empurrando e juntando, aí pronto, agora fiquem assim, ninguém se mexe. E todo mundo incomodado ali, né? Aí ele liga o som e fica um som de correntes e de água, né? Aí o menino pergunta: o que vocês estão escutando? Ah, correntes, um barulho de mar. Aí ele: pois é, durante 3 meses, escravos viajaram sem poder se levantar dessa posição, e vieram ser escravos no Brasil. E os meninos brancos ali, né, naquela posição, fica assim, alguns começam a chorar, né, sentindo aquela dor, porque pensar que aquela viagem é feita praticamente nus, uns sobre os outros, fazendo xixi, cocô, uns sobre os outros, e aquela sensação de angústia, e terminaram, saindo dali, né, muito impactados, e foram para o Alto da Sé, em Olinda, e lá dançaram a ciranda, que é uma dança afro, que foi incorporado dentro da cultura pernambucana e se torna uma coisa bem tradicional. E assim, eles viram quão negros nós somos na nossa construção cultural, na nossa construção sociológica. E eles viram que, assim, somos racistas na construção educacional, vivemos um racismo estrutural e a gente precisa mudar. E quanto mais a gente estuda sobre escravidão, a gente vê quanto essa escravidão estrutural no nosso cotidiano ainda existe. Essa escravidão não se resolveu. E quando a gente pensa que a gente está caminhando para um outro lado, vem essas reformas da CLT que nos coloca de novo a um debate se a gente vai ter um trabalho escravista. E o trabalhador não vai ter mais o direito a um descanso no final da vida com a reforma previdenciária. Então, estudar a escravidão é importante para a gente não cometer, o erro de trazê-la de novo.
Sim. Eu agora tu estava falando e eu lembrei do samba enredo da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que foi em 2018, se eu não me engano, né? Foi o samba enredo de 2018, que fazia justamente essa ligação. Para quem, os ouvintes que gostam de samba, procurem depois se não conhecem ainda, que fazia justamente essa ligação entre os processos escravizantes. E as leis do século XIX e tal, tu fez essa relação com a lei do sexagenário e a reforma trabalhista que foi recentemente outorgada no Brasil, né? Porque não houve nenhum tipo de
Debate.
consulta pública, debate, nada do tipo, né? Bueno, eu acho que a gente pode continuar, inclusive, com outras abordagens, pensar filmes, coisas mais culturais para a gente debater sobre escravidão no Brasil, na América Latina. O que vocês acham para um próximo programa?
Sim.
Eu apoio também.
Muito bem. Reunião de pauta feita aqui já no ar. Então, a gente já vai encerrando o programa da semana. Vicente, dá o teu até breve aí.
Isso aí, galera. Só eu acho que é importante deixar bem claro, sempre deixar bem claro, que o processo de abolição não é um presente do império, da princesa, enfim. Isso foi feito através de muita luta, muita resistência, uma luta que se deu de maneira uma luta pela via institucional, parlamentar, mas também através de uma luta de resistência à violência, rebeliões, enfim, foram século XIX, o movimento abolicionista ganha muita força, várias frentes, então, várias formas de resistência, e não foi, então, um presente dado pelo Império. Sempre importante a gente lembrar isso, e é importante compreender essa luta, não só como um ato de cidadania, mas também como estudar para o Enem, né? O Enem gosta de cobrar essas formas de resistência à escravidão, as leis abolicionistas, o movimento abolicionista em si, certo? Acho que é um tema bem importante e figurinha carimbada na prova do Enem, certo? Ficamos por aqui, até a próxima, galera.
Muito bem, Rodrigo. Teu até breve aí.
Vamos assistir alguns filmes, né? Para a próxima semana já debater em cima desses filmes. Complementando a fala do Vicente, concordo plenamente em tudo que ele estava dizendo. E acrescentaria, do tipo, quando a gente pensa que esses movimentos de luta, de transformação do Brasil vai nos levar para algo melhor, a gente acaba vendo um revés da própria elite transformando o Estado sempre no Estado mais autoritário. A gente tem uma elite brasileira que ela trabalha no tipo, vamos mudar, mas vamos mudar para onde? Para o conservadorismo. Sai do Império, entra uma República Velha mais agressiva. Sai de Getúlio e a gente entra num processo que aparentemente é um processo democrático, mas vem uma ditadura militar. A gente sai das conquistas da Constituição de 88, vai transformando, vai crescendo economicamente o país e a gente tem a regressão da CLT, da Previdência e a gente vem para esse estado que a gente está vivendo hoje. Então, assim, elite no Brasil sempre trabalha para ver o pobre, o trabalhador sofrer. Nossa elite, ela não pensa de forma liberal, ela pensa o Estado de forma patrimonialista, se usar do Estado para poder enriquecer e fazer com que os pobres trabalhem mais para eles. Isso é incrível no nosso país. É um país ultraconservador e reacionário na sua estrutura.
Eu já me despedi, mas eu só vou acrescentar um pouco a fala do Rodrigo. Essas características da nossa elite brasileira é descrita muito bem no livro A Elite do Atraso, do Gessé Souza, né? Uma elite que ela não quer desenvolver, incluir a população, distribuir renda. Na verdade, é uma elite que quer ficar presa aos seus privilégios, que enxerga a distribuição de renda, a melhora da condição de vida do povo como uma ameaça ao seu espaço, né? Então, quando a população mais pobre começa a ter acesso ao shopping, a aeroporto, a esses espaços, ela começa a ver como uma ameaça, porque aquele ali é o espaço, o privilégio dela, né? Então, é uma elite que quer preservar os seus privilégios e não quer democratizar os espaços, a renda. É
Antes de
uma elite
mais
que não
nada.
quer desenvolver o próprio capitalismo, que quer ficar presa a uma sociedade de privilégios escravocratas, né? O Gessé Souza trabalha muito bem isso no Elite do Atraso.
E usa a classe média como porta-voz, né?
Isso aí que eu ia dizer. Seu Zé, o senhor que é dono da vendinha da esquina, ou Dona Maria que trabalha vendendo bala, a senhora não é elite, tá? Vocês não são elite. Só quero deixar bem claro. É importante dizer para o brasileiro quem é elite, porque às vezes o brasileiro não sabe quem é.
O brasileiro acaba usando esse termo elite para quase tudo, mas na verdade essa elite são os donos das empreiteiras, são os donos das grandes indústrias, são
Banqueiros.
os banqueiros, principalmente hoje em dia, que comandam essa economia nacional, mas o dono do comércio, o dono de uma imobiliária, ele não faz parte, ele é uma classe média. É uma pequena classe média que ali está em 1% da população brasileira, que na verdade, que se a gente pega os números, os dados, né, só quem ganha acima de R$ 5.000 é 5% da população. Acaba se tornando elite, porque é tão pequena, tão ínfima, e o cara participa de privilégios do 0,1% que ganha acima de 1 milhão. Quem ganha acima de 20 mil reais hoje no Brasil é apenas 1% da população. Essa é uma. E quem ganha acima de 20 mil reais por mês é uma classe média. A classe média é ínfima no Brasil. E ele acaba se apropriando de certos privilégios dessa elite e se torna porta-voz dessa elite.
Tudo bem, tudo bem. Vamos acabando por aqui então. Rodrigo, tu não deu teu tchau aí. Os ouvintes querem ouvir
Ah.
um tostão da tua voz.
Tchau, foi um abraço. Estamos aqui às 8 horas da noite, terminando o programa, já quase às 8. E até a próxima segunda-feira, às 19 horas.
Muito bem, muito bem. Encerramos por aqui então. Lembrando, ouvintes, ouvintas, segunda-feira, 19 horas, 10 e 9 horas, a gente vai estar sempre no ar aí com um programa novo. Semana que vem, provavelmente, vamos debater algum filme, alguma coisa um pouco mais dinâmica. E mandem suas sugestões para o arroba Humano das Humanas. E, por favor, nos divulguem, apoiem, espalhem a palavra das ciências humanas pelo mundo. Nós agradeceremos demais este humilde programa que tenta trabalhar com assuntos importantes para a cidadania e para a prova do Enem, certo? Então, até a semana que vem, um grande abraço, valeu, tchau!